Salve, salve! Hoje é quarta-feira, 17 de janeiro. Eu esqueci o dia, eu estou perdido no tempo e no espaço. Meu nome é Vitor Ferreira, estamos aqui no Ping ao vivo. Eu, que estava na semana passada, e Matheus Rodrigues, Matheus Oliveira. Você não me definiu qual é o...
Ah, não tá certo. Os dois nomes são meus, então eu atendo pelos dois.
Então assim, tá certo,
uma
ok.
Uma honra, meu primeiro Ping, sabia?
Seu primeiro Ping,
que
verdade.
Que coisa, cara, que felicidade tremenda estar aqui com os senhores espectadores.
Boa tarde. Quase tarde. Mas enfim, cara, Matheus, eu lembro do último ping que eu fiz, foi pré-pandemia.
Certo.
Mas eu escrevi muitos pings, então, uhum. Cara... E eu acho que você foi usado de material pra pings, então a sua...
Ah, eu tô sempre aqui.
Sua disposição estava aqui.
Sempre aqui e ali, contem comigo.
Então, bom dia, quase boa tarde pra vocês. Rodrigo Guerra está aqui. Olá, Rodrigo Guerra. Como você está?
Boa tarde. Bom dia ainda. Não,
bom dia. Exato.
Nem pelo horário, é pelo almoço.
Quase tarde.
É pelo almoço. Justo. Só é boa tarde depois de almoçar.
Olá, Makoto. Olá, Valk. Is Gaming. Meus amigos, como vocês estão nesta quase quarta-feira? Eu estou acabado. Não posso falar por quê, mas eu estou acabado.
Estão nessa quarta-feira de calor em São Paulo.
É, então.
Não tá fácil.
É que tem outras pessoas que não estão em São Paulo, mas o calor é constante.
É, não. Acredito que elas estejam passando.
Mas temos muitas notícias para falar, não temos?
Muitas notícias. Quer, vamos começar? Já vamos começar.
Vamos
começar. A gente vai falar de provável DLC. Provável não. Pro DLC existe, mas a gente vai estar recebendo a DLC de Elden Ring, talvez um pouco antes do que a galera espera, porque tá meio misterioso aqui. Ó, é o seguinte, no começo dessa semana, rolou uma atualização no SteamDB, ou Steam Database, que é um site onde ficam ali todas as informações do Steam, registra mudança, registra número de jogador e etc. E apareceu uma nova DLC misteriosa. Vocês estão vendo nessa imagem aqui, bem em cima de mim aqui, ó, tá vendo? Apareceu um negócio ali, ó, unknown, desconhecido, 5 dias atrás. É, então assim, seguinte, a expansão, né, que é a Shadow of the Erdtree Tree, que já foi confirmada, foi anunciada em fevereiro do ano passado, junto com uma imagem que dá a entender que o personagem Miquela vai ter algum papel, e desde então nada de informação nova.
Uhum.
E assim, por enquanto não tem nenhuma previsão de data, de nada, mas um detalhe legal de relembrar aí é que no mês que vem Elden Ring completa 2 aninhos de idade.
Uhum.
Então talvez seja um momento especial aí pra anunciar de fato uma data ou coisas novas, enfim.
Eu tava vendo que as pessoas estão até curiosas pra ver se rolava chegar esse anúncio, esse trailer de anúncio hoje mesmo, porque as pessoas estavam rolando rumores em redes sociais e tal, falando, ah, então, gente, se vocês pegarem como exemplo Dark Souls 3, Dark Souls 3 teve um surgiu um negócio no Steam Database, eles soltaram um trailer depois, e aí 2 meses depois tinha o o DLC pra comprar. Cara, é muito, assim, eu acho que eles demorando pra falar sobre o assunto, né, sobre o DLC, justamente porque... É, eles querem que o terreno esteja preparado para quando ele sair, né?
Certo.
É, o Elden Ring acho que deu uma baixada, né? Depois de 2022.
É, depois de anos, né? Assim, muita gente ainda tá jogando, muita gente ainda descobre coisa, mas agora que tá aquela curva começando a baixar.
Uhum.
E faz sentido, de fato. E mais do que isso, né, cara? Eu acho que eles querem garantir que vai ser outro estouro, né? Porque, assim, o referencial está muito alto, a barra tá lá em cima.
Uhum.
Então, assim... Tem que ser o DLC, né?
Sim, não, eu só aquela imagem que a gente viu ali agora há pouco me deixa bem curioso pro que esperar. Tem a Miquela, que é um personagem muito falado, né? Mas que não tem tem um impacto, mas a gente não... A história não é contada, assim, em seus maiores detalhes, né? Qual é qual é a do Miquela, o que tem... até o Tormenta tá ali, né? A sua montaria do jogo. Eu tô curioso. Eu não sei quando eu vou conseguir jogar. Vou ser bem sincero com vocês, crianças. É porque tem muita coisa saindo. Mas eu
fico... Não está fácil. Não é por falta de vontade.
Exato. Mas, cara, sai em março... Especialmente, março geralmente é a época que as empresas desovam o que dá pra soltar, porque é o fim do ano fiscal, né? É a última chance daquele gás na lucratividade, na receita da empresa.
Certo.
Então, até fim de março...
Mas talvez, assim, pensando por esse lado, talvez seja uma coisa que seja reservada um pouquinho pra depois, né? Porque, assim, é From Software, beleza, ano fiscal e etc. Mas também é Bandai Namco. E Bandai Namco tem coisas pro ano fiscal já, então.
É.
Que acredito eu que eles esperam que tenha um retorno absurdo também.
É, tem o Tekken. Tekken tá chegando daqui a pouquinho.
Exato.
E uma outra coisa. Inclusive, Behind Blue Eyes, meu querido, salve pra você. Inclusive, salve também pro Lucas Ferre. Falou, Bandai já upou 2 vídeos e atualizações hoje de manhã. Ace Combat Tekken 8 Não está confabulado
então,
nada.
Eu acho que tem. Eu acho que se for para esperar, é para depois de março mesmo. Eu acho que não vai ser tão em cima assim. Uhum. Até para não apagar um pouco os lançamentos que tem para esse começo de ano.
É, eu acho que é bem. É, se não for pro final desse ano fiscal, eu acho bem possível que eles...
Mas acho que 2024, hein? 2024
não, total,
é o ano,
não,
com
total
certeza.
2024.
A galera 2024. Aí que gosta de Elden Ring, Diegão, Helena, essa galera aí, toda doente, todo mundo maluco, vai ter, com certeza.
Não, tranquilo. E vocês, gente? Expectativas pra DLC? Marcelo 51, chegou atrasado, salve, querido. Não, chegou atrasado não, tá tranquilo. Lucas Santos, salve pra você, meu querido também.
Salve.
Só falando. É, exato. Se a gente chegou atrasado, ó, o ponto falando. Só teve uma notícia até agora. A gente tá.
A gente separou melhor para as meiucas.
Para as meiucas, exato.
Podemos prosseguir aqui.
Luke Jedi, salve, meu caro. Vamos lá, já que a gente tá aqui, próxima notícia. A grande notícia. Uma não, das grandes notícias. Não, pera, desculpa. Eu queimei a largada. Eu tenho duas grandes notícias. Uma não tão grande e outra maiorzinha.
Sim, certo.
A primeira é que Stalker 2 foi adiado de novo. É, não sei, acho que a quarta ou quinta atraso que ele sofreu. Enfim, Stalker 2 sofreu mais um atraso. Agora o jogo, ele estava previsto para sair mais pro começo desse ano e agora foi adiado para 5 de setembro. Esse é mais um atraso que ele sofreu porque... Bom, tem uns motivos claros. Em dezembro de 2021, janeiro de 2022, perdão, eles falaram... Ah, então o jogo estava previsto para o começo desse ano? Vamos para o final. Só que entre esse momento de janeiro e final de 2022, rolou um negócio chamado invasão da Ucrânia. É. E para quem não sabe,
uma parada delicada.
A DSC Game World é um estúdio que ficava localizado, pelo menos, na Ucrânia e sofreu muito com as invasões, os ataques que rolaram. É, tem um vídeo que mostra como eles tiveram que se adaptar ao desenvolvimento. Teve muita gente que teve que ir para outro país, teve que fugir da Ucrânia, basicamente. Teve gente que ficou lá.
É, eles instalaram, eles fizeram meio que uma base ali do estúdio na República Tcheca.
Isso, era na República Tcheca.
Eles têm um outro lugarzinho ali e tal. Uhum. Mas foi um período delicado, realmente.
Inclusive, teve gente da equipe de desenvolvimento que teve que ir para frente de guerra.
É.
Um dos desenvolvedores, inclusive, o Volodymyr Yezhov, faleceu durante a batalha de Bakhmut. Durante o cerco de Bakhmut, morreu em batalha. Cara, então, é compreensível esses atrasos?
É compreensível. Assim, o atraso em si é compreensível. Mas dessa vez, eles deram uma justificativa que meio que assim, não é por causa disso mais.
Uhum.
É por causa das pessoas que jogaram, dos feedbacks que a galera deu. Você chegou a jogar também.
Eu cheguei a jogar.
E assim, eles estão basicamente arrumando o jogo agora.
Uhum.
É, guerra na Ucrânia é uma coisa que ainda continua sendo um problema.
Sim.
Mas dessa vez, não é por causa disso. Dessa vez é só pra deixar o jogo no ponto, realmente.
Inclusive, se vocês quiserem ver as minhas opiniões do que eu joguei do Stalker 2, tem lá no site do The Enemy. Se você conhece o termo Eurojank, você provavelmente já jogou o Stalker original, você sabe o que esperar desse jogo. Assim, eu imagino que muito desse processo seja coisa de polimento mesmo. Eles estão arrumando as paradas, porque o que eu joguei realmente tinha uma pegada meio... tem uns bugs aqui meio esquisito, As coisas que eu não sei se é um bug ou se é o jogo trabalhando do jeito certo, sabe? Aquela área cinzenta entre eu não sei se está funcionando ou não.
Não sei se é um bug ou se é uma feature, né?
Eu lembro que eu fui testar uma das missões secundárias e tal. Fui resgatar um cara, ele estava cercado por um monte de cachorro, atirei nos cachorros. Não sei se era a coisa certa ou se era um bug, mas depois o cara decidiu atirar em mim. Então, mas... Eu acho que é justamente por isso que ele é um jogo curioso. Eu tô bem curioso pra jogar o Stalker 2. Não joguei muito dos Stalker originais, vou ser bem sincero, mas eu joguei Metro, que é de uma galera que saiu do Game World e foi pro... formou um estúdio novo, que é a 4A, né? E o Metro, eu curto muito aqueles jogos, cara. Então, eu espero que dê certo. Eu espero que seja um jogo que atraia uma galera, mesmo que seja um jogo bem diferente do que a galera espera.
Bom, é isso, então. Stalker 2 fica Stalker aí pro 2, final de 2024, segundo semestre.
Por enquanto. Eu acho que é bem possível que atrase de novo. Eu sinto que esse jogo vai indo, vão rolando tretas conforme o tempo passa.
É assim, não sei se tem comentário da galera aí, mas a gente tá prestes a entrar num tópico um pouco mais delicado agora.
Então, gente. Pra quem não viu, vamos falar de hoje. Peraí, deixa eu até. Vamos fazer um corte disso, então vamos organizar aqui. Uhum. É, então, vamos começar uma nota. Vamos começar uma notícia nova, porque tem corte e tal. Ontem mesmo, dia 16 de janeiro, saiu a data de Foam Stars, aquele jogo da Square Enix que...
Jogo espumoso.
É, um jogo ensaboado, que a galera quer que seja... Que a Square Enix quer que você não compare com o Splatoon, mas as comparações são inevitáveis. Enfim, vai sair pra PlayStation em 6 de fevereiro, vai estar disponível no PlayStation Plus Extra e Deluxe... Mas o que chamou mais a atenção não foi a data em si, mas foi o que rolou numa entrevista com o site VGC. No site VGC, o produtor Kosuke Okatani revelou que algumas das artes do jogo foram feitas usando o Midjourney, que é aquele serviço de inteligência de criação de imagens por uso de inteligência artificial generativa. A Square Enix deixou mais claro mais tarde, falou com o VGC mais tarde, que... Essas imagens são só as imagens dos álbuns de música que estão dentro do jogo, que representa, segundo o Okatani, 0,01% do que foi usado como arte do jogo e o resto foi tudo criado à mão. Mas existe um precedente vindo por parte da Square Enix que quer utilizar mais das tecnologias de inteligência artificial generativa. No começo desse ano, o... CEO da Square Enix, o Takashi Kiryu, ele, que é o Kiryu do mal, o Kiryu bandido é o Kiryu do bem, o Kiryu CEO é o Kiryu do mal, soltou uma carta anual, que é uma carta, é um negócio que vem de anos da Square Enix, falando sobre os planos que a empresa tem, e uma das coisas que ele falou era sobre o uso de IA generativa para expandir os horizontes dos jogos desenvolvidos lá dentro da empresa. E esse foi só o último. Isso foi só a última treta que rolou nesses últimos dias. Semana passada foi um pega pra capar, assim, vindo de todos os lados. Vindo principalmente, começou vindo do SAG-AFTRA, que é o sindicato de atores lá dos Estados Unidos, que durante a CES fez um acordo, publicou um acordo falando que eles tinham fechado uma negociação com uma empresa chamada Réplica para a autorização, o uso de vozes de atores para a criação de outras coisas via inteligência artificial, desde que o ator concordasse nos contratos e tal, e desde que ele recebesse uma compensação própria por isso.
E aí entra aquela frase, né? Até aí tudo bem. Mais ou menos.
Teve uma galera que não entendeu mais ou menos qual era o rolê, foi extremamente mal comunicado, né? Teve um monte de ator que tretou assim publicamente, o Steve Blum, que fez mil vozes. Mas parte não deixou claro, mas mesmo quem entendeu depois falou, cara, isso ainda não é um negócio muito, muito bom pra gente.
Grande problema, na verdade, é que muitos desses atores foram a público falar assim, meu, ninguém concordou com isso. Ninguém concordou com isso. A gente ficou sabendo com isso pelo Twitter. Então,
Depois disso, isso é a treta de um negócio autorizado. Nesse fim de semana, o Ned Luke, que é o ator que faz o Michael no GTA V, ele descobriu, muito casualmente, que estavam usando a voz dele para um chatbot criado por inteligência artificial, usando a performance dele, do Michael, para interagir com o público. Sem autorização dele, sem nada. Era uma empresa chamada Wami que fez isso, publicou no Twitter, ele descobriu também via Twitter, outra descoberta via Twitter. E, cara, descascou, ficou pistola. Tanto que depois o chatbot foi desativado, a empresa se pronunciou publicamente e tudo mais. E, para completar, o Steam atualizou sua política envolvendo jogos que utilizem a inteligência artificial, falando que tá liberado dependendo de certas diretrizes, né?
Mas eles vão pedir tanto para os desenvolvedores deixarem claro o que eles estão colocando de inteligência artificial lá, e na página do Steam do jogo vai ter uma etiquetinha lá, um rótulo dizendo este jogo tem conteúdo por AI. Porque, exato, assim, o Steam é uma plataforma que fica saindo e entrando no jogo toda hora. Então, e muito jogo. Muito
Teve.
jogo de todo tipo de desenvolvedor, todo tipo de estúdio.
Ano passado teve 14 mil lançamentos no.
Então, é importante ter esse tipo de definição. E aí, eles também separaram em duas categorias lá, que é para indicar se usou AI no processo de criação do jogo, com uma arte, com uma voz, com um texto ou qualquer coisa do tipo. E outra indicação, se o conteúdo continuar, o jogo em questão continuar recebendo conteúdo e esse conteúdo for gerado por AI de novo. Então, assim, tem esse tipo de definição. É importante, principalmente para o
Exato.
consumidor aí, quem não gosta de apoiar esse tipo de coisa, quem gosta de ir mais a fundo pesquisar, etc.
Então, mas é, cara, é o famoso complicado. Porque,
Complicado, man, aquele GIF do Vini Jr.
sim, cara, formam-se precedentes bem preocupantes dentro dessa questão. Porque acho que é importante, da minha parte, da minha perspectiva, pensar da inteligência artificial da seguinte forma, desse sistema de inteligência artificial da seguinte forma. Ele é uma ferramenta. O jeito que ela é utilizada define como ela é vista. Eu acho que quando você vê. A gente vê a IA sendo retratada especificamente como um negócio que vai roubar o seu emprego. Essa é a pegada. Eu acho que não, as empresas até tentam falar, ah, não, vai facilitar usos e tal. Mas tudo que a gente vê, tudo que a gente pensa, tudo que a gente interpreta do que é mostrado dos serviços de inteligência artificial, tanto em texto, com o ChatGPT, com imagem, no Midjourney, cara, nos faz pensar que as coisas não estão dando certo.
Cara, assim, na minha opinião, né, na minha opinião, humilde opinião aqui, é mais sobre, no caso das empresas que usam isso e veem nisso algum tipo de provável lucro a mais que possa vir por pagar mais barato, principalmente para os profissionais dessa área, é um grande teste de limites. Porque, assim, eles vão continuar usando, não tem jeito, e cabe ao consumidor mesmo, voltar com a carteira, entendeu?
Mas eu acho que a gente pode até falar isso porque tem uma outra notícia meio que existe, mas existe um negócio de você situar o cliente, o consumidor e tal, você fazer ele se acostumar a um certo padrão de coisas. Assim, a IA pode ser usada de um jeito que ajude o criador de conteúdo, o artista, o ator de voz, né? Existem jeitos de você fazer isso que sejam mais cooperativos do que uma relação combativa. Mas, na lógica que a gente tem, as empresas preferem muito mais, ok, pô, a gente contrata esse cara, fala, ok, contrata esse cara para fazer essa voz de personagem. Ou a gente pega um banco de dados, que a gente já tem um serviço de assinatura, um contrato com uma outra empresa, faz essa voz, a voz não é tão boa assim. A voz, vamos falar, sendo bem honesto, a voz tá meio bosta. Mas é mais barato. Talvez a galera não note. Teve até aquela treta do Naruto, da Bandai Namco, que é da Bandai Namco, até teve que falar. Então, a gente, não é inteligência artificial, a gente só fez besteira mesmo. Mas, assim. Fica a sensação de que é usada muito para baratear custos de um jeito que deixe o produto final ruim, mas que é tão sendo tão forçados pra gente como esse é o novo futuro, esse é o jeito. Pô, o próprio SAG-AFTRA falou, a gente não tem como fugir da inteligência artificial. Que, sei lá, me deixa muito preocupado com o jeito que se pensa em criar as coisas. Acho que a pior parte é que a gente não. A maior parte das pessoas tem medo disso e também não entende exatamente as limitações, especialmente executivo dessas empresas, eles,
É,
tipo.
não, tá certo. Mas aí é onde entra aquilo que eu falei lá do negócio do Steam, por isso que eu acho importante. Porque, assim, cabe a quem tá te vendendo um produto indicar se usou ou não usou, o que que não usou. Porque, assim, se você pega uns anos atrás, apresentação de jogo, qualquer jogo AAA ou não, eles falam assim: olha essa ferramenta, que legal, ela usa AI pra fazer não sei o quê, tipo um FIFA da vida, um EA FC agora. Usamos AI pra usar pra gerar essas estatísticas bonitas na tela. Sei lá, uma memória recente agora é o Tekken 8, por exemplo, que já foi divulgado. Tem aquele modo que vai usar AI para construir um boneco que luta como você. É orgulho deles falarem assim, usamos AI para fazer isso. Olha que legal. Aí nessas apresentações também é, tipo, usamos AI para gerar a voz de não sei o quê. Usamos AI, por exemplo, no último do caso que eu lembro também que gerou uma polêmica, foi The Finals. Que eles, ó, usamos AI nos narradores das partidas.
É.
E é péssimo, terrível. E cabe a gente, como, tanto como consumidor e a gente como profissional, apontar isso, criticar isso e falar assim, cara, usou AI e está ruim. Não jogue isso, está ruim. Ou critique, fale, entendeu?
É, então, eu acho que, assim como rolou com outras tentativas, acho que a mais próxima foi o NFT recentemente, eles vão forçar até o momento em que se tornar inviável, até eles atingirem o ponto da real limitação ou dos problemas que isso torna. Porque tem toda uma questão também de uso de licença, né? De uso de... Estão rolando processos, o Midjourney está recebendo processo, o ChatGPT está sendo processado pelo OpenAI, né? Está sendo processado pelo New York Times pelo uso de textos deles para alimentar a máquina de machine learning, né? Para aprender a interpretar as imagens de certa forma. E isso tem, isso tá, vai avançando rapidamente, mas em algum momento vai atingir uma limitação, seja de custo, seja de energia. Mas aí fica a critério, eles vão continuar, eles vão falar, a galera já está acostumada com isso. Essa é a grande questão para mim, quanto ao uso da inteligência artificial nesse sentido. Nesse sentido em que ele é imposto de uma maneira para simplesmente falar, então, isso vai cortar custo e a gente não vai precisar de tanta gente, não precisar contratar tanta gente para trabalhar nesse rolar, mesmo que não fique tão bom, vai ficar bom o suficiente.
Então, sabe o que eu acho que pode mudar isso? Por enquanto a gente tem AI sendo usada em jogos, assim, não dizendo menores, mas assim, menos relevantes para uma comunidade ou para mercado, enfim. Por exemplo, o papo começou com Foam Stars. Sabe quando que isso vai mudar? Quando algo de AI foi utilizado em algum, num novo Final Fantasy da vida e for terrível.
Não, ou então rolar alguma treta de copyright.
Eu
acho que é muito mais provável eu ser uma treta de copyright que vai fazer esse castelo de...
Sim, na hora que sair, por exemplo, sei lá, GTA 6 e a voz de um personagem é AI e aquele personagem é terrível. Acabou o jogo, entendeu?
Então,
assim, eu acho que isso que tende a mudar. Mas aí também existe um milhão de desdobramentos.
Não, porque, pensa, eu até tava vendo... Tem tretas envolvendo espionagem industrial via ChatGPT, que as pessoas colocam as coisas no ChatGPT, aí o ChatGPT guarda. E aí, se você procurar com o prompt certo, dá para achar a pesquisa de outra pessoa, dá para achar os códigos de outra empresa pelo ChatGPT. Então, cara, eu acho que é muito mais provável que algo assim, uma treta maior role por causa justamente disso.
Bom, cabe a nós aguardar e conferir.
Mas e aí, gente, como vocês pensam nisso daqui? O Ben Red Blue Eyes aqui, a parte de games teria de ser sindicalizada antes para terem uma... para terem uma luta ou proteção dos interesses dos profissionais. Tem essa questão de que, especialmente o setor de tecnologia, não... Acho que por muito do jeito que ele foi moldado, né, nos anos 80, anos 70, não tem essa questão de sindicalização. Meio que tá virando agora. Tem muitos movimentos rolando lá em vários lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos, França, até aqui no Brasil tá rolando legislação para ajudar isso aqui. E o Behind Blue Eyes segue. Mesmo quando sindicaliza, pode virar uma greve que nem foi dos atores e roteiristas. Então, tanto que vai rolar uma greve. Não vai rolar, não posso dizer que vai rolar, mas estão rolando negociações entre o SAG-AFTRA, inclusive foi isso parte da treta, entre o SAG-AFTRA e EA, Activision, Epic Games, sobre o uso de voz, trabalhos de uso de voz com atores sindicalizados. E, cara, fazer um anúncio... Então, gente, a gente tem esse negócio de inteligência artificial aqui rolando, não ajuda no direito de barganha. Ranger Verde, bem-vindo, meu querido. Como você está?
Bom, vamos continuar falando de treta, então?
Só um segundo, já que o Ranger Verde veio aqui, ele deixou o comentário dele. Eu prefiro olhar para a inteligência artificial como bruxaria, já que não entendo absolutamente nada sobre o assunto e tenho medo de entender. É isso, cara, em parte, isso que as empresas querem que você entenda.
Exatamente.
Pense. Porque quando você quando você coloca, então, esse sistema aqui, esse sistema de machine learning, Jesus, ele tem certas limitações, ele não aprende necessariamente, ele reinterpreta, repensa, refaz tal, com base nos parâmetros da programação dele. Mas se você quiser algo novo, novo dele, não deve rolar, ou se rolar vai ser muito bosta. Isso eles tentam esconder o máximo possível, porque muitas empresas dependem disso. Pô, a Microsoft virou a empresa mais com maior valor de mercado do mundo. Tá com mais de 8 trilhões, pessoal, a Apple e tal. Muito por causa de que eles são os maiores financiadores do OpenAI. E, assim, a tendência que eles querem bater, a tendência que eles estão batendo mais fortemente possível é a de uso de inteligência artificial generativa dentro das empresas. Mas, enfim, por favor, sigamos.
Seguinte, mais treta aqui então, vamos lá.
Belas tretas.
Agora é uma treta, mas eu achei meio engraçadinho.
Uma treta, é essa treta trazida a você pela letra E.
Agora eu trouxe aqui a minha garrafinha temática, fiz questão de trazer porque a treta é sobre
isso
aqui.
Então você tem um lado.
Não tem um lado, tem um adesivo. Poderia ter os dois adesivos, é só o Remedy mandar adesivo pra nós também.
Então.
Manda adesivo aí. Seguinte, a Take-Two, que é a empresa dona da Rockstar, ela entrou numa disputa judicial contra a Remedy, a galera da Alan Wake, Control e etc. Por causa disso aqui, cara, por causa dos direitos sobre a letra R, eu vou explicar. O negócio é o seguinte, o documento pela disputa dessa logomarca, no caso da Rockstar e da Remedy, está disponível no site oficial do governo britânico, então é uma coisa, existe mesmo. E o protesto da Take-Two se dá por eles acreditarem que o R da Remedy pode ser confundido com o R da Rockstar. Eu ainda vi uma nota mental aqui, eu falei, cara, provavelmente eles estão preocupados porque agora a marca vai voltar a estar em evidência porque eles estão programando o lançamento do GTA 6 para 2025. Mas o lance é que essa nova logomarca da Remedy, ela foi lançada em abril de 2022 e, segundo a empresa, foi para refletir a nova identidade de ter diversos jogos em desenvolvimento ao mesmo tempo, quando antes o logomarca anterior da Remedy, que vai aparecer também em algum momento, essa aqui, ó, que fazia remetia demais a Max Payne, que tem um buraquinho, tem a bala ali e tal. Então essa é a treta. A Rockstar, ela quer o R só pra ela.
Cara, primeira coisa, duas coisas me vieram à cabeça. A primeira é, não sei se você acompanha futebol americano.
Um pouquinho.
Você tá ligado o logo do Green Bay Packers, né?
Sim.
Você sabe o logo da Universidade de Georgia, né?
Não, eu já não sei. Eu sei do Packers.
Você viu. Então, se você viu as duas coisas, é idêntico. É a mesma coisa. São G's gigantes. Assim, tem a mesma estética, assim, lembra muito. Tanto que tem várias piadas a respeito. A segunda coisa que me vem à cabeça é que eles fazem esse processo, a Take-Two entra com esse processo, enquanto a Remedy e a Rockstar estão trabalhando juntas.
Esse aqui é um ponto interessante
pra
também.
Pra quem não lembra...
Será que teve uma conversa? Será que tinha uma nova assim, tipo, mano, esse R aí que não sei o quê. Caraca, eles estão brigando. Aí tá os dois trabalhando junto.
Pra quem lembra, a Rockstar e a Remedy estão colaborando pra fazer os remakes de Max Payne 1 e 2. E enquanto isso, a Take-Two falou, então, mano, esses caras estão miando o nosso rolê, o R é nosso. Cara, assim, olhando, coloca de volta os R de volta.
Tipo, não é nem parecido.
Não
faz
parecem. Não, compara os R da Rockstar e o R. Isso. Cara, o R da Rockstar. Primeiro, o R da Rockstar tem 50 anos de idade. Eu vejo esse logotipo desde.
O R da Rockstar é esse mesmo logo, é o primeiro e único logo que a Rockstar teve desde 1998.
Então, cara, eu lembro de jogar GTA Vice City, ver essa porra. E o logo da Remedy. Assim, eu até dá até pra pensar numa questão de bullet time, né? Ou de várias linhas ao mesmo
tempo.
Então,
é que eles têm vários R's. Então, acho que é isso que eles querem dizer com, tipo, olha, estamos trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. Não é mais um jogo só. Mas, assim, cara, não faz o menor sentido. Assim, não. Eles falaram assim, no protesto da Take-Two, inclusive, tá escrito assim, que eles acreditam que o R da Remedy possa ser confundido com o R de Rockstar. E, assim... Não pode, né?
Assim, cara, esse é a definição da loucura do mundo corporativo. Quando você é tão defende a sua marca num nível tão pesado que o uso de uma letra que pode ser associada ao seu branding ou não vira uma fonte de uma batalha legal e, cara, advogado da Rockstar... Deve custar uma fortuna.
Deve, com certeza.
A Take-Two, cara... Assim, fazem as piadas. Eu acho que o Jeff Grubb já fez piada. Acho que o PH também já fez piada. A Rockstar é uma empresa de advocacia que ocasionalmente faz uns jogos. Eles, assim, tem um histórico de cease and desist, de forçar a galera a deletar conteúdo, especialmente coisas de mod, recriação de jogos antigos deles. Isso para mim é o ápice disso. Quando a letra R já vira um ponto de contenção
E
significativo
tipo
entre
assim.
empresas que estão colaborando juntas em um projeto.
A própria Rockstar, inclusive, tem o. Como é que eu vou dizer? A tendência de aproveitar conteúdo que existe por aí. Tipo, a gente, assim, o R é uma letra, ele é usado pelo mundo e é isso, paciência. E aí a Rockstar vai lá e coloca menções a coisas dos Estados Unidos, né? Meio que acontecimentos de lá que estão no trailer do GTA 6, por exemplo. Não teve a treta do. Eu não vou lembrar o nome do cara, mas é aquele cara todo tatuado lá que tá no trailer do GTA
Ah,
6.
sim, o Coringa do mundo real.
É, então, tipo assim, gente. Se as coisas estão ali é para serem usadas, entendeu? No caso de letras do alfabeto, principalmente.
Olha só, o Ranger Verde nem sabia que tinha remake. Então, anunciaram em 2022, remake de Max Payne 1 e 2. O Magic Match falando que é guerra de design gráfico, total. Cara, assim, muitas. Eu fico maravilhado com. Valk falando que Take-Two tá com muito tempo livre para ficar preocupado com isso.
Cara, eu
Mas,
acho que deve estar.
cara, eu imagino que o
Tem uns interceptores ali que a galera tá tipo, o que que eu vou fazer hoje? Acho que o R é meu, hein? Não gostei.
Vamos fazer uma briga com a letra R.
É.
Vamos fazer uma guerra pelo R. Guerra, com dois R's maiúsculos. Ou então guerra com os dois R's se localizando aqui.
É GUE, dois R de Rockstar, a guerra.
Então, ó, o R da Rockstar de um lado, o R da Remedy do outro, assim, se encarando.
Alguém
Tá aí,
que
tá.
tenha o sobrinho graphic design mais
É,
passion aí, me passa, por favor.
já criei o logo pro documentário que vai rolar sobre essa parada nos próximos, sei lá, 5 anos. Pra falar de um negócio um pouquinho mais complicado. Sobre. A gente tá falando do futuro, de perspectivas sobre uso de materiais, uso de coisas de jogos. Agora vamos falar de a sua visão, você. Você gosta de ser dono de videogame? Porque a Ubisoft talvez não concorde com essa visão. Saiu no começo da semana que a Ubisoft vai alterar os planos de assinatura dela, o Ubisoft Plus Multi Access e o PC Access vão virar uma coisa só, vai virar o Ubisoft Plus Premium e o que vai ficar no PC e Xbox, e a Ubisoft e o Ubisoft Classics, que já tinha no PlayStation Plus Extra, e o Deluxe, vai agora ir pro PC. Para quem não sabe, a diferença é o Premium tem os jogos que vão sair agora, tipo o Prince of Persia vai
É, acesso
sair, acesso
antecipado.
antecipado, vários brindezinhos, e o Ubisoft Classics é. Assim, são os jogos mais antigos deles que não tem os jogos novos. São, tipo, jogos, sei lá, uns 3, 4 anos de diferença. Tem Far Cry 5, tem Watch Dogs Legion, tem Rainbow Six Siege e tal. Mas, novamente, a notícia em si não
Novamente,
foi a.
até aí, tudo bem.
Só que aí o executivo decidiu falar. E aí a coisa complica. O diretor de assinaturas da Ubisoft, o Philippe Tremblay, não sei se é pronúncia assim, meu Duolingo de francês está atrasado, ele falou em entrevista com a GamesIndustry.biz, que ele falou que o serviço de assinatura de jogos tem um grande espaço para crescimento na Ubisoft, mas que a mentalidade dos consumidores precisa mudar. Especificamente, ele diz que os jogadores de videogame precisam se acostumar a não ser mais donos de cópias de jogos. De acordo com ele, ao contrário de assinantes de serviço de vídeo, como a Netflix, como o Prime Video, os jogadores ainda não estão confortáveis em não ter uma cópia do jogo em mãos, tipo um disco ou até digital, né? Ele não falou, mas eu diria que tem gente que é dona de cópia digital, mas que as facilidades de serviços de streaming trazem e vão ajudar com essa transição. Enquanto isso, tem aqui toda a questão de, tá, mas e se as pessoas pararem de assinar? No blog da Ubisoft, ele também falou que para manter os assinantes, a empresa vai ter uma lineup de jogos, seja em lançamento ou acesso antecipado, dentro do catálogo, eles já estão planejando isso e tal, mas, é claro, os jogos da Activision Blizzard, que eu não sei se vocês lembram, foi o pulo do gato que a Microsoft fez para ser aceito o processo de compra lá no Reino Unido, de que os jogos, a transmissão via streaming dos jogos, via cloud gaming, dos jogos da Activision Blizzard vão ser tocados pela Ubisoft, pelo menos na próxima década, né? Mas, cara, assim, eu acho que ele fala isso num momento justamente que eu sinto que meio que tá rolando um revés quanto a essa perspectiva.
É, na verdade, eu acredito que tanto a minha opinião quanto a sua coincide com a opinião do nosso querido, como é que é o nome
Sven
dele?
Velke.
Sven Vanke, que é o CEO da Larian, numa notícia que saiu no The Enemy hoje pela manhã, inclusive um pouco antes do Ping, que é o seguinte: quando você coloca que os consumidores têm que mudar a mentalidade e se acostumarem a não possuírem os jogos, seja físico, que já tá meio que morrendo isso, né? Seja digital, porque assim, tem muita gente que tem orgulho da biblioteca digital ali, eu sou um deles. Pô, todos os meus jogos estão ali, de vez em quando eu desço até lá embaixo e fico assim, olha que legal, eu joguei isso aqui, nossa, que saudade, não sei o que, tá tipo, tá ali.
Olhar pra minha, meu catálogo de Steam é olhar pro abismo, cara, um abismo formado por dinheiro.
Exato.
O quanto de coisa... Cara, eu devo ter bancado, sei lá, um décimo de um iate que o Gabe Newell tem.
Mais ou menos, você mandou a primeira parcela ali já.
Então.
Mas o negócio é o seguinte, ele afirma, né, que ter essa tendência de cada vez mais serviços por assinatura, cada vez mais jogos sendo lançados para esses serviços, é prejudicial porque não são as developers que definem quais jogos serão lançados. É... o board, a alta cúpula ali que fala, nosso jogo, esse jogo estará no nosso serviço de assinatura.
Certo.
Para o CEO da Larian, que é, né, Baldur's Gate 3, simples assim, o caminho correto é dos desenvolvedores para o jogador. E com essa tendência de cada vez mais streaming, cada vez mais jogos mirando para o streaming, ou no caso executivos dizendo que streaming é o futuro, que todos os jogos precisam estar ali, a tendência para um futuro provável é que os jogos passem a ser feitos pensando no streaming. E isso cabe a, tipo, o jogo ele vai ser desse jeito para sair no streaming. Não é mais um jogo que eu quero fazer, não é mais um jogo que o mundo quer, que talvez os fãs queiram. É um jogo para o streaming.
Você acaba tendo uma limitação do que as pessoas querem naturalmente. Naturalmente não. Pelas predefinições de mercado ou então pelos que inventam. Eu não sei se você viu, teve uma thread... Do Sawyer, esqueci o nome dele. O diretor do Fallout New Vegas. Josh Sawyer, porra. Fez meu jogo favorito de 2022, eu esqueci o nome dele rapidinho. Josh Sawyer, que é o diretor do Pentiment, de Fallout New Vegas. Ele falou que o declínio de RPGs no final do... RPGs de computador no fim dos anos 90 foi muito uma profecia autocumprida das revendedoras de jogos de PC. Falavam lá, então, cara, a gente não acha que vai dar certo, não sei o quê, não vamos vender. Não deixa um espaço menor, aí não vai vendendo, e aí realmente não tem como vender quando o ambiente não...
Vender, fala que não vai vender, o negócio não vai vender, simples assim.
E a questão é que eu acho que, nesse momento, as publishers, as empresas, estão criando seus próprios ecossistemas de distribuição, de streaming e tal, e eles querem... que essas coisas revendam melhor, do jeito mais fácil possível para eles. Então, quando você fala, então, eu acho que o consumidor ele tem que parar de ser dono do jogo, porque o dono, na verdade, é a gente. A gente
porque
está te dando
a
licença.
Se ele for dono do jogo, ele vai assinar a parada.
Isso é uma coisa antiga, né? Tem toda a questão de você não é dono da... A gente estava falando de cópia digital e tal. Teoricamente, você não é dono disso. Você é dono de uma licença. A empresa te deu uma licença para você jogar esse jogo. E ela pode ser revogada, teoricamente, a qualquer momento. Teve a história lá dos filmes e coisas da Discovery que vão ser deletadas para sempre da database do PlayStation, mesmo que você tenha comprado os episódios e tal, não vai ter mais como você vai ver.
Os próprios FIFA, né? FIFA não existe mais. É só a EAFC desde que mudou, desde que saiu a
EAFC
4, FIFA não existe mais nas lojas.
Exato. Então, loja digital não tem isso. E eu acho que é por isso que eu tava falando, meio que tem um momento de revés disso. Eu sinto que, especialmente em coisas de streaming de vídeo, tá rolando meio que um backlash no sentido de, tá, as coisas estão saindo dos catálogos, especialmente com toda a treta do HBO Max, tirando... Westworld e outras coisas, falando, pô, eu quero ver o Westworld. Não sei quem quer ver o Westworld, mas se alguém quiser ver o Westworld, a primeira temporada é boa. Não tenho mais como ver na HBO Max, não tenho mais como ver, o que eu faço? Assim, essa é a questão. Acho que as pessoas não ficam muito bem no sentido de, eu tenho esse, eu estou pagando essa assinatura, estou pagando esse serviço e tal, mas a qualquer momento o conteúdo que eu gostaria de ver, o conteúdo que eu sinto conteúdo que até em determinados casos que eu paguei para ver não está mais lá e eu tenho que viver à mercê das necessidades e das vantagens, dos retornos de investimento de empresas que são donas da propriedade intelectual, mas que ao ver do consumidor e tal, não valorizam ela do jeito que deveriam. Aí é toda uma questão filosófica e tal, mas eu acho que essa é a pegada que deixa... que causa esse meio que desconforto quando você ouve alguma coisa assim. Porque, pô, eu tenho minha cópia, sei lá, tô jogando Baldur's Gate 3, me deram um código, a Steam, o, sei lá, o PlayStation Plus cai, alguma coisa acontece, não tem mais uma, como baixar de novo. É, PlayStation, PSN, né? PlayStation Network. Que me dei mal. Tipo, o jogo não tem mais.
Aí vira aquele lance dos PS4 com PT instalado, lembra?
É, então, tem, inclusive. Cara, então, é uma questão bem, assim, quando uma empresa vê, fala assim, é um pouquinho mais claro e fala, a gente quer que você não tenha mais essa vontade aí de ficar dono das coisas, de ser dono das paradas. Tanto que eu até tô começando a comprar mais coisa física. Voltei a comprar mais coisa física. Tô comprando mais livro, tô comprando mais DVD. Porque eu sinto que, primeiro, ou a coisa não está no serviço que eu quero. Não tem um filme lá que eu quero assistir, um filme antigo especificamente. Ou então, não tenho a confiança de que ele vai ficar por muito tempo. E a mesma coisa acontece com jogos. Jogos saem do Game Pass diretamente. Inclusive, você até falou do Baldur's Gate, tem aquela história de que, dos documentos, dos processos que a Microsoft, assim, olhou pra Baldur's Gate e falou, né, esse RPG meio meh. E depois falaram, a gente não colocaria ele de qualquer jeito. porque o que o Sven falou, não é a estratégia deles é outra, né?
A estratégia deles, então eu concordo, assim, principalmente com esse negócio que você falou de, tipo, versão física, coisas que existem, que você segura ali, guarda pra sempre. Porque, assim, quando você gasta seu suado dinheirinho, você gastou R$350 no jogo de PlayStation, e aí no ano que vem a empresa fala assim, vou tirar da loja, você não vai mais jogar. Eu falo, mas como assim? Você vai me devolver meu dinheiro? Você vai devolver parte do meu dinheiro?
Não, e geralmente quando tem isso, falam, então, quem é dono desse jogo vai continuar jogando. Vai estar lá o arquivo pra você baixar nos servidores e tal. É só quem quiser comprar ele agora não vai mais comprar. Mas tem casos, como eu falei, o negócio da Discovery, que não tem. Você comprou, dane-se. Não vai estar lá mais lá.
E tem isso. E aí outra história é você forçar o serviço por assinatura. Porque assim, o serviço por assinatura, beleza, a pessoa vai lá, ela paga um pouco mais barato, tem acesso a todos os jogos, mas tem jogo saindo, jogo entrando, jogo saindo, jogo entrando. Você tira um pouco esse sentimento de, cara, lançou um jogo e o jogo está lá. Eu posso, por exemplo, entrar numa loja de jogo velho e comprar um Pokémon de Game Boy hoje. Eu não posso entrar num streaming e jogar um jogo velho, porque pra mim já saiu. Tipo, eu tenho vontade de jogar Hades, por exemplo. O Hades saiu do streaming faz tempo. Do streaming não, das assinaturas, saiu de Game Pass, etc. Então eu não posso jogar, a não ser que eu compre o jogo e tal. Mas enfim, o jogo estava lá, eu sabia que ele estava lá, eu tenho vontade de jogar, mas...
É exatamente a mesma tática, se você pensar, até falar isso no negócio da Ubisoft, a gente tem que ter uma lineup forte de jogos próprios, porque esses jogos não vão sair. Teoricamente. Até vão, alguns jogos, especialmente como serviço, têm esse risco de sair. Ou até que jogos com licença e tal. Mas o catálogo... Mas aí teria que ser a força do catálogo para manter a pessoa na assinatura para continuar jogando jogos. Cara...
Isso força também um sentimento de... o FOMO, né? FOMO muito forte. Exato. Que é tipo medo de perder alguma coisa. Você vai parar tudo que você tá fazendo e vai jogar ali o jogo que entrou agora porque você tem medo que ele saia amanhã. Então, assim... eu acho um pouco saudável, talvez. Eu acho interessante que exista como opção, não como obrigação.
Não, eu acho que tem um ecossistema variado, eu acho que é a melhor forma. Mas, obviamente, eles estão investindo nessa parada de streaming, então fecharam até a de streaming e de serviço de assinatura, né? Fecharam acordo até com a Activision Blizzard, então eu acho que é algo que eles querem puxar com mais foco possível, porque é uma fonte de renda para eles que... Até o momento tem rendido bem. Ele falou que teve milhões de assinaturas, alguns ficaram pouco, outros ficaram mais tempo e tal. Mas enfim. Comentário, gente.
Tem uma galera falando.
Valk Santos, toda vez que o executivo abre a boca, não consegue coisa boa, de fato. Valk, especialmente o executivo da Ubisoft. Behind Blue Eyes, na dúvida, eu vou e compro o Blu-ray pra filmes, no caso. Se eu gosto muito e tenho acesso, compro o disco. Olha só, comentário do Guacari 2, saudade de quando eu tava no Pingo ao Vivo. Olha, você está. Realmente, cara, mas é isso.
É uma discussão que é válida não só pra videogame.
É uma questão de consumo, eu acho. Uma questão de e como as formas de entretenimento são distribuídas. E quem é o responsável por essa distribuição e quem está no controle dessa distribuição. Essa é a grande pegada. E o que as responsabilidades e os problemas que esses detentores de direitos precisam, têm ou não têm que fazer.
E entra na parada filosófica que você falou, né? De tipo, quando o executivo define o que que vai acontecer, ele está definindo o que o consumidor vai consumir, em tese ele vai definir como ele vai pensar em comprar coisas, enfim, toda aquela história. Mas enfim, temos mais notícias, hein? Temos mais notícias, bora para a próxima.
Bora.
Agora uma notícia mais, assim, não é relax, né? Mas assim, você que é fã de Halo, desculpa. Desculpa não, né? Porque também é rumor, ninguém sabe de nada ainda. Mas o lance é que o Battle Royale de Halo parece que foi cancelado. Canceladíssimo.
Que rolou?
Desde cancelado. A informação é do Special Nick, né? Que é um insider de Xbox, etc., que falou disso no podcast Xbox Era.
Certo.
De acordo com ele, o que era tido internamente como Project Tatanka, que é o tal do
Sim,
Battle
sim, sim.
Royale, foi cancelado mesmo depois de anos de desenvolvimento. Embora o projeto não tenha sido confirmado oficialmente pela Microsoft nem nada, o rumor de um Battle Royale de Halo ele existe faz tempo, né? Desde antes do lançamento do Halo
Do Halo
Infinite.
Infinite.
E o estúdio que supostamente trabalhava com o Battle Royale de Halo, que é o Certain Affinity, já trabalhou com Halo, Call of Duty, Doom, etc.,
Sim.
falou sobre esse projeto em 2022, falou que quase tinha quase 100 pessoas trabalhando nele, e enfim. Isso desde 2020, né, no caso. Faz o quê? 4 anos, olha só.
Não, eu lembro desses papos desse projeto do Certain Affinity. Eu acho que nem lembro exatamente que tinha. Eu ouvi vários formatos desse jogo multiplayer, né? Tem esse papo do Battle Royale. Eu lembro de ter lido que seria uma coisa meio Monster Hunter de Halo. Mas de qualquer forma, cara, é triste porque é uma franquia extremamente importante, assim, historicamente falando, mas que eu vejo como completamente sem direção nesse momento. Halo Infinite teve um lançamento que o pessoal curtiu, mas a 343 não conseguiu tancar
A galera
o
que
conteúdo.
a comunidade de Halo tava virada, principalmente no multiplayer. É uma coisa que tinha muita gente esperando. E muita gente jogou, muita gente até falou bem. Mas tipo assim, sumiu também, né?
Então, eles não conseguiram lidar com. Isso a gente vai ver, acho que cada vez mais recorrentemente, enquanto estúdios tentam adaptar os seus formatos a coisas de jogos como serviço e falhando horrivelmente. A 343 é um caso bem claro de que a gente não tem a capacidade de ir num ritmo como, sei lá, Epic Games consegue com Fortnite. E mesmo antes disso, Halo 5 teve críticas fortes, Halo 4. Desde o momento em que a Band deixou de cuidar, foi pra Destiny, inclusive, jogo como serviço. E a 343.
Grande jogo como serviço, tá? Grandíssimo,
Sim.
gigante
Não,
aqui, ó.
é um dos exemplos. Assim.
Gigante.
Assim.
Fala do maluco, fala dele.
É um dos exemplos de sucesso e ainda assim parece estar chegando num ponto em que,
Ah,
tipo.
não, tá tristeza. Tá
Então.
tristeza.
Eles mesmos já chegaram no momento que, cara, a gente precisa mudar alguma coisa, a Band tá meio que numa crise, mas enfim, isso é outra coisa.
Papos para outro momento.
O Halo em si, cara, eu acho que eles estão meio perdidos, mano. Eu não sei. Tem papos, sugestões, né? Nem papos. Ninguém visitou isso internamente. De falar, então, 343, cara, vamos deixar eles fazer outra coisa, deixar outro estúdio tocar Halo, ou fazer outra coisa com Halo. A coisa que mais me animou recentemente da série como um todo, da propriedade intelectual, foi o trailer da segunda temporada da série. Sendo que eu não terminei a primeira temporada porque eu achei ela meio paia, mas eu gostei do trailer porque faz referência à queda de Reach. E é o, pô, Halo Reach eu acho que é o melhor jogo da série, é um evento super. Interessante para você criar histórias ao redor. Então, a coisa que mais me interessou é uma série que eu não terminei de assistir.
É que
É
chega
difícil.
um momento em que um produto tem tanta história que fica difícil você continuar com ela, né? O Halo é uma das franquias mais importantes dos videogames, isso é indiscutível. Então, assim, acho que fica muito difícil tanto pro estúdio ter um trabalho que condiz com essa expectativa, quanto do próprio público ter uma expectativa preenchida, né? Uma expectativa atendida. Porque, meu, é difícil você falar que, por exemplo, uma coisa que muita gente ama e que nunca voltou a ser conversada sobre é Bully. Lembra do Bully? Então, é um jogo que tem muita gente que gosta. Tem uma puta história, embora tenha só um jogo, né, para conversar sobre.
Mas foi meio
E
marcante.
foi marcante. E esse aqui é tipo, imagina se algum dia tem um segundo Bully. E tipo, imagina a dificuldade no estúdio para fazer uma continuação de Bully. Deve ser a mesma dificuldade que a 343 tem para continuar a história de Halo, entendeu?
Espantalho 555, meu querido, beijos. É, falando que a queda de Reach também é a história do primeiro livro de Halo. É, exatamente. A queda de Reach é justamente o evento que leva a história do primeiro jogo, né? O que leva o Master Chief e a galera lá do... Ah, esqueci. A Pillar of Dawn, a nave, para o Halo junto com o Covenant. É, então, essa é a coisa que mais me deixa animado. Mas falando de bully, cara... Tem você falou, e uma das coisas curiosas é... Justamente por causa da mudança de certas coisas, das estruturas internas da Rockstar, falaram que, acho que não vale a pena fazer Bully 2, né? Porque tem vários rumores, tem várias histórias de que, pô, em algum momento o Bully 2 estava em desenvolvimento, só que, sei lá, GTA V estava rolando, estavam desenvolvendo outros projetos e falaram, então, não, deixar Bully 2 pra outro momento, e esse momento é nunca, aparentemente. É, tanto que, pô, quando estava rolando o papo de... Estava rolando as coisas de Hogwarts Legacy e tal, é um... simulador de escola e tal. Eu até tive vontade de voltar a jogar Bully pra fazer meio comparativo como é que seria. Eu não joguei Hogwarts Legacy, mas fiquei curioso pra ver se como esse modelo teria mudado de um ano pro outro.
Bom, falando de modelo, voltamos ao nosso assunto de assinatura, mas agora só pra passar uma listagem rapidão do que vai rolar este mês, ainda em janeiro de 2024, no Xbox Game Pass.
E um pouquinho de fevereiro.
É sempre assim, eles falam, ainda em janeiro, mas aí o outro jogo é tipo 2 de fevereiro. Exato. Mas enfim, você aí que é assinante do Xbox Game Pass, que quer jogar um joguinho novo, tem uma lista de jogos chegando ainda em janeiro e comecinho de fevereiro no serviço de assinatura da Microsoft. Vamos lá, vou passar a lista aqui rapidão com vocês, hein? A lista foi publicada no Xbox Wire aqui do Brasil, então é meio que oficial. Vamos lá. Those Who Remain, disponível em Cloud Game, console e PC, já tá disponível, né? Aí tá, tem certo. Turnip Boy Robs a Bank, dia 18 de janeiro.
Sim.
F1 23, jogão, tá? Pra quem gosta de corrida, é um bom jogo de corrida e um bom jogo de Fórmula 1, dia 18 de janeiro também. Pau World.
Jogo dos amigos. Mundo dos amigos. Pokémon
dia
com
18,
arma.
Deixa. Esse jogo eu lembro dele. Vamos lá. Dia 19 de janeiro. Go Mecha Ball, 25 de janeiro. Brotato, dia 30 de janeiro. E aí, o grande destaque da lista, eu acho, né? É Persona 3 Reload, o grande remake de Persona 3, que sai já no dia 2 de fevereiro, direto no Xbox Game Pass, para Cloud Gaming, console e PC. E Uncharted sai no dia 6 de fevereiro. E a grande coisa também é que geralmente saem muitos jogos também, mas dessa vez só vai sair um, tá? Que sai no dia 31 de janeiro do catálogo, Hitman World of Assassination, não vai estar mais disponível.
Pô, joguem enquanto dá, porque, assim, eu diria que é uma série subestimada. Essa trilogia Hitman, cara.
É muito boa, né? Muita gente elogia. Boa. Eu joguei, não joguei tudo, mas o que eu joguei eu gostei. Mas é um jogo, assim... não sei como explicar, mas é um jogo que atende pra quem é fã de Hitman, pra quem gosta de assassinato e etc. Mas ele não quem gosta de assassinato é joguinho, tá, gente? Pra quem gosta de fazer isso no videogame, pelo amor de Deus. Mas é um jogo difícil de entrar, assim, porque se você não entende o que tá rolando, se você não der uma leve pesquisinha, você não entende o que tá rolando, né?
Eu acho que minha mentalidade pra esses jogos é muito uma coisa de tentativa e erro, sabe? Na primeira vez, você vai que dá, pensa no jeito que vai rolar, e aí se der errado, deu errado. Aí você vai moldando as suas paradas até você chegar a ser, assim, entrou e saiu e ninguém te viu, sabe?
Mas o que me pega é que o jogo tem uma história, a trilogia principalmente. Ela tem uma história, que é uma baita história, uma história legal mesmo, mas ela é... Na minha opinião, ele é meio mal contado. Então, é tipo muito difícil de entender. A pessoa precisa dar uma pesquisada. É tipo, sei lá, você jogou Dark Souls pela primeira vez e não sabe de nada. Você termina o jogo, então, você precisa dar uma pesquisada pra entender o que aconteceu.
Você diria que Hitman World of Assassination é o Dark Souls da EA Interactive? É o Dark Souls dos jogos de stealth?
O Dark Souls de jogo de stealth, talvez.
Olha só. E, cara, falando nisso, sei que não falo há muito tempo, mas eu fico curioso pro jogo do 007 que eles estão fazendo, né? Que não falam há décadas. Mas, enfim... Gente, a galera animadaça, obviamente, pra Power World e pra Personinha, lógico, mas esses são os dois principais jogos. Assim, o fato de Power World existir e de que ele se chama Power World nos dá uma...
Ah, esquenta o coração, assim, chama a nossa criança interior de todas as formas possíveis e imagináveis, né?
Exato.
Invoca a quinta série, mas ao mesmo tempo invoca a bobeira.
E o fato de se você poder, de tirar qualquer verniz a minha habilidade de Pokémon, você fala, não, você pode usar eles como sua força de trabalho. Você pode usar eles contra a vontade deles. É, assim, magnífico. Parabéns, estúdio maluco. Eu acho que é Pair 2, 2 Pair, não lembro qual é o nome. Mas doido que criaram esse jogo. No, sei lá se vai ser bom. Talvez a gente descubra esse fim de semana. Essa sexta-feira talvez a gente descubra.
É, vai ser uma sexta-feira muito louca, como diz o clássico do cinema. É, bom.
Volta às aventuras.
É, além disso, mais uma notícia. Essa aqui é legal, tá?
Eu coloquei de Game Pass. Eu juntei por ser
juntou
uma coisa
de Game Pass. Né? Mas a gente teve um novo gameplay de Frostpunk 2. Novo não, né? Primeiro gameplay de Frostpunk 2. E a notícia de que ele vai estar no Game Pass no dia 1 de lançamento do PC, tá? Chega pra PC ainda na primeira metade de 2024. No PC Game Pass. E chega pra Game Pass do Xbox consoles depois. E pra PS5 depois também. O Frostpunk é um jogo que, cara, é muito legal.
Sim,
se você não jogou, é um jogo que vale a pena. Você que gosta de administrar cidades, etc. Ele é um jogo assim, com uma camadinha a mais, que é você vivendo essa cidade depois de um apocalipse de neve, né?
É um resfriamento global, contrário do nosso, do aquecimento global que
tipo
estamos vivendo.
Um dia depois da manhã ali, tudo fica congelado, aí você tem que administrar a cidade, mas a camada a mais é que tem decisões pra tomar. E eu não consegui terminar Frostpunk, né? Por causa... porque assim, eu não aguentei, cara. As coisas são muito difíceis,
muito pesado,
assim, você tem que administrar a cidade do nada, você precisa escolher entre não deixar uma parte da população morrer de frio ou a outra parte morrer de fome. Então, assim, é difícil. E aí, o ponto do Frostpunk 2 é que o anúncio diz que eles adicionaram uma nova ameaça pro jogo, que é ganância. Ganância, coisas que vão mexer com natureza humana, gente querendo mais poder dentro da sua cidade. Isso é muito interessante, cara. É um jogo que vale muito a pena. O primeiro jogo é de 2018, E vale jogar, é bem legal.
Sim, e vai estar no Game Pass esse ano, no PC. Então, cara, eu acho legal, eu acho bom, porque, pô...
Mas você tem que estar pronto pra tomar umas decisões meio difíceis, tá?
Sim,
não é um jogo muito fácil, não. Você que tem muita empatia pelo ser humano,
você
complicado.
Você tem que endurecer, endurecer e talvez perder a ternura. Mas assim, vamos fechar, porque, pô... Fechar e depois falar um comentário.
Vi um som, antes de passar para a próxima notícia, eu vi um comentário do Tadeu19 que é a Cities Skyline Sombrio. É exatamente isso.
Exatamente isso, cara. E com uma vibe steampunk, né? Essa é a...
É, isso é também. Com ilustrações legais, toda uma ambientação maneira.
Cara, eu acho que foi uma das surpresas daquele ano mesmo. Foi muito bem bolado. É um negócio que... E também meio que ajudou com esse negócio de gerenciamento de cidade, de gênero de gerenciamento de cidade, né? Que meio que tinha desaparecido, né? O Cities Skylines ajudou a ressurgir, mas eu acho que ele... O Frostpunk, ele dá uma outra dimensão. Ele faz... Ah, ok, a gente pode fazer coisas diferentes. Pô, então... qual é o nome daquele... É Before the Storm, eu acho que é tem um City Manager que saiu recentemente que tem uma pegada dessa e é uma pegada meio roguelike também. E então, dá pra fazer várias coisas com esse gênero especificamente, que não seja só, eu quero montar uma cidade. Eu acho que o Frostpunk foi um bom exemplo de como vamos construir esse tipo de gênero, como vamos construir esse tipo de jogo. Enfim, temos uma última notícia aqui que eu achei bonita.
Uma última notícia pra você que gosta de parquinho.
Parquinho, você que gosta de viajar pra Disney. Eu não sei se eu fiz isso uma vez na minha vida, eu tinha 3 anos, eu não lembro de nenhum momento da minha vida. Mas se você é um Disney adulto, mas na verdade um Universal adulto, né? Porque não são os parques da Disney nesse caso. Tem rumores que depois de todo o sucesso do Super Nintendo World, com os parques da Nintendo lá no Japão, lá na Califórnia, no Universal
Studios. Cara, mas é legal mesmo, né? Olha aí.
É bonito pra caramba, cara. Muito bem planejado. Próprio Miyamoto, né? Ajudou na criação. Depois de tudo isso, rumores surgiram de que vai rolar algo parecido com duas outras franquias, uma não necessariamente da Nintendo, mas com forte envolvimento da Nintendo, e outra da Nintendo, que são Pokémon e The Legend of Zelda. A informação vem de um blog, de um canal de YouTube que se chama Parkstop, que cita vários rumores, várias fontes, ele é bem conhecido por ter fontes confiáveis sobre atrações de parques pelo mundo. E, segundo eles, lá no Japão, Pokémon vai ganhar uma atração que vai substituir um passeio do Homem-Aranha que está previsto para fechar daqui a pouquinho. Estava previsto para fechar em 22 de janeiro. Aí esse projeto seria substituído pelo passeio do Pokémon, que teria uma vibe meio realidade aumentada, que nem a atração do Mario Kart, que nem, obviamente, Pokémon Go, né? Realidade aumentada. Que você poderia escolher um bichinho, aí durante o passeio você se envolveria em batalha. Tô até chutei a mesa de tão
Empolgou
animado que eu tô.
demais com o parque do
Empolguei.
Pokémon, hein? Você
É.
tá louco? Mas esse negócio do parque do Homem-Aranha, do atração do Homem-Aranha fechar é real, tá? Porque uma galera que viajou para o Japão no final do ano
Não,
foi
sim,
nesse
isso.
parquinho e já tá com a plaquinha lá de que
Sim,
vai fechar.
não. Isso é confirmado, confirmado. A
Saudades, Miranha.
atração do Miranha vai fechar e dizem que isso vai ser substituído pelo do Pokémon. E pela realidade aumentada, daria para batalhar com outros Pokémon enquanto você passeia. O Mario Kart tem meio que essa vibe de você jogar itens, você fazer um passeiozinho, uma corridinha enquanto você tá no passeio de. Não é exatamente montanha-russa, mas é meio que uma montanha-russa.
Uma atração
É atração. Enquanto isso não é a única coisa de Pokémon.
do linguajar, né, do vocabulário de parque,
Então,
uma atração.
eu não sou um park head, eu não sei a nomenclatura de certas coisas. Mas enquanto isso, tem outro rolê de Pokémon muito maior vindo, supostamente, para a Universal Studios da Flórida, que substituiria as atrações, ou a área, né, dedicada atualmente aos Simpsons. Isso porque Simpsons é da Disney e a Universal não quer ter coisa da Disney, porque a Disney tem o parque deles, então eles que ficam com as coisas dele. Aí, essa área seria substituída por uma área de Pokémon que
Será
pode.
que, desculpa interromper, mas será que tem alguém da Disney que tava, tipo, paradão pensando no Parque dos Simpsons, pensando, pô, enquanto os caras não notar, deixa lá.
Não,
Deixa lá.
eles
Tipo,
falam.
tá lá, é nosso, mas deixa lá. Deixa lá. Aí quando
Então.
falaram assim, pô, o Simpsons nem é nosso mais, tira, deu cara.
Ou
Ah!
então alguém da Universal vendo as licenças ali, tá? Então. Não, tipo, sapato. Vocês estão ligados que tem um negócio de os Simpsons no nosso parque?
Ai,
Que
muito
porra,
bom,
que
muito
é isso?
bom.
Não, tirar, não, tem que tirar, tem que sair, sai, 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 sai. Que a gente tem? Pokémon? Pokémon. Fechou. Então, é exatamente isso que supostamente vai acontecer. Ela seria substituída por uma área de Pokémon que aparentemente teria uma Pokébola, você pegaria uma Pokébola para você capturar monstrinhos, meio que numa vibe Pokémon Go com a bolinha da Pokébola.
Tem cara demais de você comprar a sua Pokébola, né?
Ah, você
Eu,
com
com certeza.
certeza você
Com
não vai.
certeza.
Não vão te entregar de
Tipo um
graça essa.
reloginho lá de bater,
Oh,
a
não.
bolinha
É
de.
que nem o sabre de luz do
É.
Star Wars, cara. Você não ganha isso de graça. Não tem almoço grátis. Você não ganha leite azul grátis lá, não. Enfim, essa seria a pegada. Você passaria por vários lugares, teria como batalhar com os Pokémon, capturar os Pokémon, ser usados em passeios que vão ter lá e tal. E a estimativa inicial é que essa atração seria aberta mais pro fim da década, pra você ter uma noção. Quanto demora para fazer essas coisas, ficaria só em 2030, mas, ao que tudo indica, pode ser até que chegue mais cedo, porque, de acordo com o Park Stop, a atração de Os Simpsons deve ser fechada até o fim desse ano, ou até, sei lá, no máximo fim do ano que vem, no começo do ano que vem. Essas são as paradas de Pokémon, supostamente, que estão rolando de Universal. Já The Legend of Zelda vai ganhar, supostamente de novo, uma área temática na Universal da Flórida, substituindo o The Lost Continent, que tem na área do Islands of Adventure, que é uma área que as atrações já fecharam, que já está sendo substituída, já estão pensando em substituir, e supostamente vão substituir isso por três paradas de The Legend of Zelda. Seria um passeio de barco, aqueles. Tipo um boat ride, uma montanha-russa externa e uma área de jantar, um restaurante baseado no, na Deku Tree, na árvore Deku. E supostamente também estaria para abrir não muito mais tarde que o de Pokémon, estaria mais cedo, estaria em 2027.
Olha, é um pulo, hein? É um pulinho, hein?
Até.
2024 tá voando, hein?
Oh, verdade. Verdade. E por fim, tem bem. Estão pensando em uma atraçãozinha menor escala de Luigi's Mansion, que seria um passeio em que você teria uma outra tecnologia para fingir que você estava usando o aspirador para pegar os fantasmas e tal. Então, cara, novamente, seria uma mini área, tipo o que fizeram com uma expansão com o Donkey Kong lá no Super Nintendo World, lá com a temática de Mario. E por enquanto, novamente, nada disso está confirmado, mas lembrando nem que o parque da Nintendo no na Universal da Flórida nem abriu, né? Vai abrir só ano que vem. Só tem lá no Japão e da Califórnia. Mas deve rolar, sabe por quê? Porque em 2023, os parques da Universal tiveram um aumento de receita de 32% até setembro. Por que será? Será que porque tem um filminho de Mario e a galera quis ver quis ver passeio de Mario, parquinho de Mario.
Quando a gente fala de marca Mario, assim, a parada é que muita gente nem lembra ou acredita na grandiosidade do Mario e nessas outras marcas da Nintendo. Mas, cara, o que que tem de fã e o que que eles fazem movimentar essa economia maluca aí
Não,
é doideira.
não, e cara, Pokémon, assim, é uma licença
E
pra imprimir
Pokémon,
dinheiro.
cara, nossa, vai explodir total.
Não.
Porque, meu, é adulto, é criança, todo mundo foi de Pokémon, cara.
Sim, os pais e filhos indo
A única
passeando.
coisa que eu penso é que, tipo, pelos rumores aqui do Pokéstop, não, Park Stop, desculpa.
Pokéstop é outra coisa.
Pokéstop é do Pokémon Go. Pelas informações do Park Stop, o negócio seria só 2030. Mano, sei lá como é que vai estar o mundo em 2030. Mas, enfim,
Então,
promete.
falaram, talvez seja mais cedo porque vão fechar, querem desovar o negócio dos Simpsons o
Mas,
mais cedo
enfim,
possível, né?
promete, cara, promete. Deve ser uma experiência muito bacana para quem tem a oportunidade de visitar uma parada dessa. Até do Mario já, né? Para quem tem a oportunidade de visitar, deve ser um negócio de louco.
Sim, total. E aí, gente, vocês estão animados pro parque?
Vocês estão por dentro aí da notícia dos parques, mano. Vocês querem mais cobertura de parque? Fala pra
Então, pô, vocês querem que manda a gente pros parques?
Manda a gente pros
Financie
parques.
a gente pra ir pros parques. A gente gostaria de ir pros parques. A Val falando, calma, a gente vai ganhar insígnia, porque seria muito. Ó, cara,
seria uma
seria
coisa, tá? Seria
sensacional.
interessante se tivesse uma. É meio. Ai, o que é aqui? Igual. O parque do Naruto no Japão.
Ah.
Tem lá as missõezinhas pra você fazer. Missão de Genin, missão de Jounin, que não sei o quê. Se tivesse um negócio desse no Pokémon, mas assim, eu fico pensando como que eles vão fazer essa experiência, né? Porque são oito insígnias.
É.
Então você tem, pô, você tem que fazer
Então
um rolê.
seria que, sei lá.
Ou você tem que sair na mão
É
com
um
alguém.
pa é um é, sim.
Você entra no ginásio e sai
Ou um
na mão.
passeiozinho e tal, mas
Você
talvez
sai
cair na
pegando as
porrada.
insígnias. Pô, seria legal. Aí você tem aquela passagem da Elite 4, né? Com todos os jogos é uma coisa, né? Então assim,
Exato,
você vai e anda e tal. Pô, deve ser. Assim, ideias aqui, contrataria.
Então, se vocês quiserem, Miyamoto, você tá tendo.
Os caras, a gente tá
contratando
dando ideia de
galera?
graça pros caras aí, meu.
Espantalho 555, quero saber quando o Beto Carreiro vai estrear alguma atração de Chaves. Então,
Seria
cara.
interessante também.
Não, 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 assim, é mais pra Omelete, a gente não tem essas horas de.
Mas aí a gente faria a pauta dos jogos de Chaves que você não
Jogos de
lembra.
Chaves, se tivesse vários fliperamas como Chaves Kart, El Chavo Kart. Aí a gente cobriria com facilidade. Uma conta. Cada vez que você for ganhar uma insígnia para fazer, você voltar mais vezes.
Essa é de oito vezes.
Cara, você não duvide que um executivo já jogou essa ideia, cara.
Com certeza. Eu ter um ginásio por mês, assim, pra pessoa aí meio que o ano inteiro.
Ó, a informação vindo do
produção,
ponto.
produção mandou aqui que na Disney você ganha pins, porém em momentos diferentes no parque, é isso? Olha aí. A produção tá cheia de gente que vai pro Orlando, hein? Você tá
Exato.
louco?
Se for, ela falou, a nossa diretora aqui, falou que se for o seu aniversário, você pode informar e você ganha uma insígnia especial para a Disney. Então, se você quiser viajar para Disney no seu aniversário, não sei se um dia eu farei isso, ou se eu, mas é uma motivação extra.
Uma motivação extra,
para
exatamente.
você falar, esfregar na cara, especialmente se você tiver amigos adultos fãs da Disney. Que não tem, é o momento de você esfregar na cara do seu
O
amigo.
Valky Santos mandou na Twitch aqui
Tá
que
bom.
acha que quer ver o Vitão tecendo montanha-russa, hein? A gente tem que fazer esse vídeo acontecer, cara. Como que você
Cara,
sai em montanha-russa?
eu fico de boas em montanha.
Eu
Eu
gosto, viu?
não, eu
Eu
assim
gosto
faz
de
muito
montanha-russa.
tempo que eu
O
não
único
vou.
problema é que, assim, eu não sei, é informação pessoal minha, tá? Vocês vão conhecer um pouco mais o Matheus hoje. Eu tenho 6 graus e meio de miopia.
Eu tenho uma.
Aí.
Você é pois uma criança, cara. Eu tenho 8,5, 8,75. Eu sou.
Então, mas o.
Isso aqui é lente. Só que
Então.
se eu tivesse aqui sem a lente de contato, eu não veria você.
Eu também não. Mas o lance é que tem que tirar o óculos, né? Pra ir na montanha-russa. Então, essa montanha-russa pra mim é sempre uma aventura, porque eu não sei o que tá
Você
acontecendo.
não se dá bem com lente de
Não.
contato? Aí é um problema.
Não.
Então, mas pô, isso dá uma dimensão extra, cara. Dá uma aventura extra, porque é meio que uma viagem. É uma viagem em vários sentidos. Por você estar se transportando em um mundo
O
diferente.
Valky Santos está conversando com a gente aqui. Valky, desculpa. Valky Santos está conversando com a gente aqui e lembrou de uma parada interessante. Porque, assim, ela lembrou da situação que foram aqueles produtos do Van Gogh de Pokémon, que a galera esvaziou
Ah,
tudo.
nossa, sim.
E eu imagino como que vai ser. Ela
Nossa.
imagina como que vai ser isso com as insígnias em parque.
Se
Pô.
tiver, a gente tá bolando ideia, a gente tá dando ideia de graça pra Pokémon Company e a Universal, né? Mas, cara, vai ter o mercado cinza, o mercado de revendas que isso pode
Gente
gerar.
vendendo insígnias de Pokémon no eBay.
Gente do céu, assim, se tiver como.
Cartinha exclusiva de Pokémon TCG pro parque, que é o Pokémonzinho na montanha-russa, assim. Ó, altas ideias. Tem alguém assistindo aí, já fez a reunião da semana já.
É, então.
Você tá louco.
Se, ó, Luciano Amaral, chama o Luciano Amaral. Luciano Amaral trabalha pra Disney, né? Não, então, era pra Universal. Putz, é, deu errado. Mas enfim. Acho que é isso. Vamos fechando? Gente, podemos fechar. A nossa diretoria aprovou o fechamento do Ping dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência, galera. É, aos mais de 80 pessoas que estão aqui assistindo a gente agora. Ô, bateu mais de 100 uma hora. Boa, muito obrigado, gente.
É, gente, eu fico com vergonha.
Lembrando que segunda, quarta e sexta estamos em live. Eu até tô pensando em mudar essa data de segunda, pensando em umas quebras de embargo que tem rolado nas últimas semanas. Mas segunda, quarta e sexta a gente tem lives, planeja lives. Sexta-feira tem live de gameplay. A gente ainda não definiu exatamente o que vai rolar, talvez... Amanhã tem live, verdade. Amanhã aqui, estaremos aqui umas 4h30, vamos dizer, pra acompanhar o Xbox Developer Direct. Eu e o nosso querido Bruno Silva, do Chipo, cara.
Uau!
Está lá, presidente, nosso antigo editor-chefe, nossa presença especial. Vamos estar lá para acompanhar todos os anúncios, talvez jogos surpresas, talvez...
Antes da gente encerrar, a Magic Match mandou que será que na lanchonete eles vão dar comida feita de Pokémon, tipo palitos de Magikarp? Já existe essa fic, né?
Existe, tem no desenho, então Pokémon, tá tranquilo.
Terrível.
Mas é isso, cara, vamos estar aqui amanhã e sexta, excepcionalmente amanhã, né, por causa do Developer Direct, mas vai ser muito legal, vai ser super divertido, venham com a gente, acompanhem. Vai estar tanto aqui na Twitch quanto na rede ao lado. E é isso, cara. Muito obrigado, Matheus. Espero que tenha curtido
o
seu
primeiro
Ping. Eu que
agradeço. Uma honra participar aqui do Ping pela primeira vez.
Obrigado por me receberem. Vai participar demais.
Obrigado por me receberem. Valeu, galera. Beijo.
Beijo, gente. Salves finais.